Desportiva. Passe de Letra, onde falamos do que interessa saber sobre o desporto do nosso concelho. Passe de Letra, com Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. AVFM. Sete horas.
Rádio Global, de âmbito local. Informação. As principais notícias de Ovar, do país e do mundo, passam aqui, na sua rádio AVFM.
Portugal continental está a ser afetado pela depressão Leonardo até sábado, 7 de fevereiro, trazendo chuva, vento, agitação marítima e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Começando por se sentir inicialmente no Baixo Alentejo e no Algarve, a depressão alargou-se a todo o país nesta quarta-feira, com precipitação persistente e por vezes forte, acompanhada de rajadas de vento que podem chegar aos 75 km por hora no litoral e aos 95 nas terras altas. Está previsto também granizo e trovoada, além de queda de neve nos pontos mais elevados da Serra da Estrela e nas serras do Norte e Centro. A agitação marítima é significativa, com ondas que podem atingir os 11 metros na costa ocidental. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos laranja, incluindo para o distrito de Aveiro, onde existe risco de inundações nos rios Volga e Águeda. A Proteção Civil recomenda a adoção de várias medidas preventivas face ao mau tempo. É importante garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas, fixar corretamente estruturas como andaimes ou painéis e evitar estacionar junto de árvores. Devem ser reforçados estores e janelas, sobretudo os mais expostos ao vento, e retirados do exterior objetos que possam ser arrastados. A circulação deve ser feita com cautela, especialmente em zonas costeiras, ribeirinhas ou afetadas por neve, evitando atividades no mar e a travessia de áreas inundadas. Quem tiver de conduzir deve reduzir a velocidade, verificar pneus, combustível ou bateria, usar correntes de neve quando necessário e assegurar condições de conforto e segurança no veículo. É ainda aconselhado retirar animais e bens de zonas inundáveis e acompanhar sempre as informações meteorológicas e as indicações das autoridades. A Proteção Civil apela à adoção de comportamentos preventivos para minimizar riscos. A Câmara Municipal de Ovar lançou uma nova linha do urbanismo, uma iniciativa que pretende tornar mais simples e direta a comunicação entre a autarquia e os munícipes, especialmente nas questões relacionadas com o urbanismo. De acordo com o Presidente da Câmara, Domingos Silva, esta medida visa reforçar a proximidade com os cidadãos e melhorar a qualidade e a eficiência do serviço público numa área que gera frequentemente dúvidas e pedidos de esclarecimento. Através desta linha telefónica, os munícipes podem obter informações sobre licenciamentos, obras particulares e outros procedimentos de natureza urbana, evitando deslocações presenciais que, em muitos casos, são desnecessárias. O objetivo passa por facilitar o acesso à informação e tornar os processos mais claros desde o primeiro contacto. A linha do urbanismo permite esclarecer dúvidas burocráticas, receber orientação sobre prazos, taxas e etapas dos processos, bem como obter esclarecimentos prévios antes da submissão de pedidos formais. O contacto telefónico é o 926-691-783 e o serviço funciona em dias úteis da parte da tarde entre as 14 e as 16h30. Sempre que a linha se encontra ocupada, a autarquia garante que a chamada será devolvida com a maior brevidade possível. Com esta iniciativa, o município de Ovar aposta numa administração mais acessível, eficiente e próxima dos cidadãos. O Radar Social do município de Ovar é um programa da Câmara Municipal que intervém nas 8 freguesias do concelho, promovendo um trabalho de proximidade com o objetivo de identificar e apoiar situações de vulnerabilidade social, contribuindo para um território mais inclusivo, coeso e seguro. O projeto procura sinalizar casos como solidão, isolamento, ausência de cuidador, perda de autonomia, violência doméstica, discriminação, comportamentos aditivos, problemas de saúde mental ou dificuldades económicas. Segundo a autarquia, muitas destas situações são vividas em silêncio, sendo essencial que a comunidade esteja atenta e colabore na sinalização de possíveis casos de risco para que estes possam ser encaminhados para os serviços competentes. A sinalização é simples, pode ser feita de forma anónima e com total proteção do sinalizador. Pode ocorrer presencialmente, por telefone, por e-mail ou através de um formulário online disponibilizado pelo município. Para garantir respostas rápidas e eficazes, foi criada uma equipa pluridisciplinar responsável por avaliar cada situação e encaminhá-la de imediato para os serviços adequados. Paralelamente, a rede social do município desenvolve um sistema de georreferenciação que permite mapear recursos e soluções existentes no concelho, otimizando os meios disponíveis. O Radar Social do município de Ovar é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Mais informações estão disponíveis no site da autarquia. A Polícia Judiciária logrou a captura de um homem de 32 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menor. A denúncia aconteceu pela via de um familiar da jovem que vive fora do círculo mais próximo da família. O sujeito é acusado de ter cometido abusos sexuais a uma criança de 13 anos de idade numa das freguesias do município de Vagos. O Departamento de Investigação Criminal de Aveiro atuou sobre mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal. Os abusos terão acontecido durante um período de 2 meses, ao longo do verão de 2025, em situações onde o sujeito conseguia estar a sós com a vítima. O detido será apresentado às autoridades competentes para lhe serem aplicadas as medidas de coação adequadas. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde emitiram um alerta para sites e mensagens falsas que solicitam pagamentos indevidos. No comunicado, explicam que estão a circular 2 tipos de SMS falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência, um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos. Trata-se de um esquema que refere de forma indevida entidades credíveis, como o Ministério da Saúde, SNS e SNS 24, com o intuito de induzir os cidadãos a fornecerem informações pessoais e bancárias e a pagar valores monetários. A entidade recorda que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt e que os serviços do SNS 24, quer o site, quer a linha telefónica, são serviços públicos gratuitos. O município de Santa Maria da Feira aprovou a adjudicação da empreitada de conservação, preservação e valorização do castelo e da zona envolvente no investimento global de 4 milhões e 200 mil euros, financiado pelo Programa Norte 2030 e por verbas municipais. A obra foi adjudicada à empresa RBS Rebuild Solutions S.A. pelo valor total do investimento e terá um prazo de execução de 910 dias, cerca de 2 anos e meio, a contar da assinatura do auto de consignação. Esta intervenção corresponde à segunda fase de um projeto estruturante para o Castelo da Feira, com o objetivo de reforçar a conservação do monumento, melhorar as condições de visitação, criar novas valências e qualificar a envolvente urbana. A empreitada contempla intervenções em várias áreas do castelo, incluindo a capela, a torre de menagem, a praça de armas, o túnel de acesso à tenalha, a torre do poço, a torre da casamata, a tenalha e os espaços exteriores à muralha, abrangendo também a zona de estacionamento adjacente. Estão previstos trabalhos de conservação e consolidação, manutenção estrutural e a criação de novos espaços com acessibilidade universal, adaptados à utilização cultural do monumento. O presidente da Câmara Municipal, Amadeu Albergaria, destaca que esta adjudicação representa um passo determinante na valorização de um monumento nacional de elevada relevância histórica, cultural e turística, sublinhando o compromisso do município com a preservação rigorosa da identidade do castelo e com a garantia de segurança, acessibilidade e fruição pública. Classificado como Monumento Nacional desde 1910, o Castelo de Santa Maria da Feira é um dos mais importantes exemplos da arquitetura militar portuguesa e um elemento central da identidade do concelho. O Governo vai criar um grupo de trabalho para a valorização dos calceteiros e da calçada portuguesa, com o objetivo de proteger, dignificar e assegurar a continuidade deste património cultural e material único, atualmente candidato a Património Cultural e Imaterial da Humanidade da Unesco. A iniciativa surge perante o risco crescente do desaparecimento deste saber-fazer tradicional, fortemente ameaçado pelo envelhecimento da profissão e pela escassez de novos profissionais qualificados. Atualmente, a idade média dos calceteiros situa-se entre os 55 e os 60 anos, sendo que cerca de metade dos municípios, todos os profissionais em atividade têm mais de 50 anos. Entre 2021 e 2024, foram atribuídas apenas 22 certificações formais, evidenciando limitações na capacidade formativa nacional e a urgência de medidas estruturadas. Para o Executivo, este contexto coloca em causa a preservação e a transmissão da arte e saber fazer da calçada portuguesa, inscrita desde 2021 no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Entre os principais desafios identificados estão a inexistência de um percurso formativo integrado, a falta de normas técnicas uniformes e a ausência de mecanismos consistentes de certificação profissional. O grupo de trabalho terá como missão analisar a realidade do setor, apresentar propostas concretas e formular recomendações legislativas que garantam a salvaguarda, valorização e sustentabilidade da profissão e da calçada portuguesa. Presidido pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, o grupo integra representantes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, devendo apresentar o relatório final no prazo de 6 meses após a entrada em vigor do respectivo despacho.
Saiba mais sobre a atualidade. Acompanhe a nossa emissão nos 98.7 FM ou através de radioavfm.net. Ligue-se às nossas redes sociais e seja o primeiro a receber as notificações. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Navegue no nosso site em radioavfm.net, onde também encontra milhares de podcasts.